Ano S.
Dicas.
Produtividade.
Tecnologia.
Opinião.
Comportamento.
Tendência.
Notícias.
Cocatec. Cocatec.
Cocatec. A sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
Eu não consegui acompanhar o evento ao vivo. Acho que, sei lá, nos últimos 10 anos, primeira vez que eu não consigo. A vida aconteceu, né? Às vezes a vida acontece e não consegui acompanhar ao vivo. Só depois da gravação do Área de Transferência, quarta-feira de noite, que eu consegui assistir o evento. Vou te contar as minhas impressões. Mas antes, deixa eu te atualizar e falar que meu Wi-Fi continua botando. Pois é, o esquema de todo dia de manhã reinicializar não, ainda tá botando aleatoriamente. Coca, mas isso aí é muita exigência, é porque você tá fazendo uma live, gravando o Área de Transferência, o Wi-Fi buta, você perde a conexão, por isso que você fica chateado. Mas você também vai ficar chateado na hora que estiver vendo Netflix, tu perdeu a conexão e, né, é feio. Tudo bem que talvez seja dos males o menor, talvez aconteça alguma condição que o Wi-Fi perderia conectividade, o que sim é um problema, mas ele proativamente reconhecendo, olha, eu não tô conseguindo conexão, eu sei que você vai ter que me reinicializar. Então, deixa eu reinicializar. Talvez dos males o menor, mas ainda assim, convenhamos, imperdoável. E ó, tô azeitando tudo aqui pra abrir novas vagas pro Fábrica de Samurais, hein? Fica ligado.
Notícias.
Notícias.
Cocatec.
Bom, foi um evento bem surpreendente, em todos os sentidos. Surpreendente porque teve iPad, não esperava iPad. Surpreendente porque o Apple Watch não veio com um novo shape, o canto reto, mudou o tamanho da caixa. Vou falar disso já já. E também não teve AirPods 3. E, no geral, ficou uma vibe de ano S, né? Olha, esse ano, o que deu pra fazer foi isso aqui. Você vai entender, né, com as minhas percepções. Mas eu tava achando, ok, pô, vamos trabalhar de casa, né? Dá pra trabalhar de casa. Mas esse evento talvez seja questão dos chips que estão em falta. Mas não sei, por algum motivo ficou essa pulga atrás da minha orelha. Será que a Apple não conseguiu ser produtiva como ela estava acostumada a ser? Questão de fábrica, né? Vai resolver um problema na China, tem que ficar de quarentena, não é mais aquela coisa de viajou, você já tá resolvendo o problema, não, você tem que ficar um período de quarentena, então tem alguns fatores a serem considerados. Começar falando do iPhone. O iPhone mantém o que ele era, 4 modelos, mini, o iPhone padrão, o Pro e o Pro Max, 5.4 polegadas, não, menor, o iPhone e o iPhone Pro, 6.1 polegadas e o Pro Max, 6.7 polegadas. Veio o chip A15, com 6 núcleos ao todo, 2 de performance e 4 de eficiência, né, que preservam a bateria, 4 núcleos de GPU, e aí acendeu um alerta, porque no slide a Apple fala assim, olha, 50% mais CPU que a concorrência, e na GPU é 30% a mais do que a concorrência, ela não compara com o A14, e aí como assim, né, por quê? O que aconteceu? Talvez seja uma decisão estratégica, aleatória, whatever, talvez esse aqui 15 não seja lá essa cocada toda. No iPad, a Apple dá uma dica do que é o A15. O A15 que tá no iPhone é o mesmo A15 do iPad Mini. E no iPad Mini ela compara, olha, esse A15, ele é 40% mais rápido do que o A12. E a gente pode fazer uma projeção. Mais ou menos, de um ano para outro, você tem um ganho de 20%. Então, do A12 pro A13, 20%inho. Do A13 pro A14, daria 44%. Aplicando 20% em cima de 20%. E a gente está no A14. Portanto, a Apple está dizendo nas entrelinhas que esse A15 tem a mesma performance do A14. Então, espero estar errado. Tomara que eu esteja errado. Se eu também não estiver errado, não tem nada de errado com isso. Foi o que deu para fazer esse ano, mas no mínimo curioso. No iPhone padrão, as câmeras têm um arranjo diagonal, não é mais uma embaixo da outra, ficam em diagonal. Tem o fundo borrado, tem o modo lá do retrato para os vídeos, que é o foco automático, o cinematic que a Apple tá chamando. Então tem duas pessoas, né? Vai focar na que tá falando, e você, a pessoa que tá falando virou para conversar com a outra e de repente a outra tá atrás. Vai ter o foco para outra pessoa, bem interessante. Tem o Photographic Styles, lembrando que o iPhone é uma câmera, né? Talvez antes de ser um telefone para as funções mais do dia a dia, a câmera faz mais diferença do que a ligação. Acredito que você use mais a câmera do que como telefone. A ver, a ver. E esse Photographic Styles é o quê? Lembra do Photobooth? Galera de iPad e Mac vai lembrar. Ele aplica efeitos na hora da foto. Isso é o Photographic Styles. Na verdade, não esses efeitos, né, de filtros, mas efeitos, sabe, de edição de foto. Ah, vou deixar aqui mais avermelhado, mais azulado, mais amarelado. Você consegue, na hora de tirar a foto, visualizar esse efeito. Nos prós, falando de câmera, o zoom passa a ser de 3x nos dois modelos, no Pro e no Pro Max. Anteriormente, Pro era 2x e o Pro Max 2.5x. Parece que isso dava dúvida. Pô, compro o Pro ou compro o Pro Max? Poxa, eu queria o Pro, mas eu quero o zoom maior. A Apple nivelou. A diferença agora entre o Pro e o Pro Max é única. Claro, a tela, né? Obviamente. E tem mais espaço, coloca mais bateria. Passam a ser as duas diferenças. No demais, os dois modelos são idênticos. Mais pra frente, não agora, vai ter o ProRes, que é um codec, uma codificação para vídeo. No 128 GB vai ser 1080. Você só vai poder usar o ProRes em 1080. Se for do 256 para cima, você consegue usar até 4K. Além do 3x, o macro agora, macro mesmo, a Apple oficializou esse nome, porque você vai conseguir tirar fotos ali a 2 centímetros. Isso é ótimo. Eu sinto essa dificuldade. Às vezes eu quero tirar uma foto ali próxima, quase uma macro, mas eu não consigo focar. Aí tenho que afastar e eu analiso se é melhor tirar com 2x um pouquinho mais distante, para ver se o foco fica melhor, ou aproximar no 1x. Mas agora vai rolar de fazer macro com 2 centímetros. Também modo noturno, night mode, para todas as câmeras, mas isso só pro 13 Pro. Você não tinha modo noturno no zoom, agora tem no zoom. Nos não Pro, a Apple foi meio genérica. Ela falou, olha, vai melhorar o night mode, mas não oficializou. Olha, o night mode agora tá bacanudo. Dual SIM, você vai ter suporte agora através de SIM padrão no Nano SIM e o eSIM, ou então 2 eSIMs, coisa que você não conseguia, era só um. Você podia ter 3 eSIMs, 4 eSIMs, você só conseguia ativar um por vez. Para você ter dois números, duas linhas, obrigatoriamente um tinha que ser Nano Chip e o outro eSIM. Agora podem ser os dois por eSIM. Tem ProMotion no Pro, tela de 120 Hz, para ficar mais fluido, aquelas animações, apertou um botão, né, aquela movimentação, tá mais fluido. Essas eram duas, talvez, olhando para a concorrência, duas coisas que a concorrência tava um pouquinho à frente. A questão dos 120 Hz, que talvez muita gente não use, seja só para gamer, mas olhando no iPad, fica mais fluido, faz uma diferença. Talvez pelo iPhone ser pequenininho, não note tanto, mas se a Apple colocou, faz sim alguma diferença. E a outra coisa é o Note. O Note, ele tá 20% mais estreito, tá mais alto, mas deu uma estreitada e um pouquinho mais alto, e o alto-falante tá na borda. Aquele esquema que eu falei, meio que duas linhas de Note. E a concorrência tá colocando câmera debaixo da tela, tá usando o pinhole, já usa o pinhole, né, o furo, há bastante tempo, mas só agora a Apple tá conseguindo, né, diminuir o Note. Sim, tem Face ID, várias considerações, mas é um ponto. No geral, você tem mais bateria para todo mundo. Nos Pros, esse desempenho tá melhor ainda. iPhone padrão, 128 GB, 256 e 512. Começa lá nos Estados Unidos por $700, o mini, e o iPhone $800. Saiu o preço já no Brasil, né? Achei bem curioso. Ainda não tem data aqui no Brasil, nos Estados Unidos. É na próxima sexta-feira da semana que vem, dia 24. No Brasil ainda não tem data, mas já tem os preços. Começa em $6.600, o mini, 256, R$1.000 a mais, 7.6, e o 512, $9.600. O iPhone, 128 GB, $7.600, 256, $8.600, e o 512, $10.600. O Pro, 128 GB, todos os modelos começam em 128 GB, $9.500, 256, $10.500, 512, $12.500, 1 TB, $14.500. O Pro Max, 128, $10.500, 256, $11.500, 512, $13.500, e 1 TB, $15.500. Ficou bem harmônico, né? Eu gosto dessa dessa simetria. O step de 128 para 256, R$1.000 em todo todos os modelos, um salto de 256 para 512, R$2.000, e para 1 TB também um salto de R$2.000. Entre os aparelhos, o salto é de R$1.000 entre o Mini e o iPhone, do iPhone 13 para o 13 Pro, R$2.000, e do 13 Pro para o Pro Max, R$1.000. Com isso, os modelos de iPhone à venda aqui no Brasil, iPhone 11, iPhone SE, iPhone 12, iPhone 13 e iPhone 13 Pro. Os iPhones 12 Pro não estão mais sendo comercializados. Ah, as cores, esqueci de falar das cores. No iPhone padrão, você tem 5 cores: rosa, azul, vermelho, Product Red, o grafite virou meia-noite, o preto agora se chama meia-noite, e tem um estelar, uma nova cor, que talvez é um misto entre o dourado e o branco. É um branco amarelado, um amarelo esbranquiçado. É branco, pensa como se fosse o branco, mas não um branco neve. E no Pro são 4 cores: o grafite, e é grafite, não é midnight, tem o prata, tem o dourado, não juntou o prata com o dourado para fazer um starlight, e a quarta cor é um azul sierra, que eu não sei se eu vou gostar desse azul sierra. Nos últimos anos, peguei o iPhone verde, o midnight green, peguei o azul pacific blue, esse azul sierra tá meio pastel, assim, não sei se vai ficar muito chamativo. Na tela do computador, não achei lá essas coisas não, porque tô em dúvida se vai ser bacana ou não. Ah, outra coisa que esqueci, é um iPhone, então também é um telefone, é câmera e telefone, mas na parte de telefonia continua a mesma coisa, não muda nada. Millimetric Wave, o do 5G, continua, permanece nos Estados Unidos. Então, percebeu como é que é meio congelado? Foi ali pro... Ó, vou pegar o modo retrato, vou levar pros vídeos, melhorar um pouquinho aqui a câmera e só, né? Esse é um resumo. Questão de preços, muita gente falando, ah, tá mais barato. Sim, tá mais barato do que o preço em real do ano passado. Uma crescente também que a memória do de entrada dobrou, era 64 GB, agora 128. Mas em números absolutos dolarizados, esse é o iPhone mais caro de todos. Mais caro até do que o 10R. O 10R tava $1.400, tomei até um susto, porque voltou o patamar que a gente tinha no 4S, que apesar de ser R$2.000 e pouquinho, como o dólar tava baixo, batia $1.400. Depois caiu, foi para 1.200, chegou até 1.050, no 10R 1.400, no 11 caiu de novo, 1.200 e pouquinho, no 12 voltou para 1.400 e agora praticamente $1.450. Falando de preço, a Samsung mostrou o preço no Brasil dos dobráveis, o Z Flip 128, 7.000, e o 256, 7.500. O step de memória tá mais convidativo da Apple, R$1.000, aqui 1.500. E o Z Fold 3, 256, 12.800, e 512, 13.800. Aqui o step de memória, 256, R$1.000. Apple Watch não veio os cantos retos, mas teve alteração na caixa, 41 e 45mm. As bordas estão mais estreitas, portanto a tela ficou maior. Meio que o vidro, ele não tem aquele cantinho curvo, quase que a tela entra, na verdade entra por debaixo desse curvo. Essa foi a alteração de shape, mas o canto ainda continua arredondado. É o iPhone mais resistente do momento, mais resistente à poeira, IP6X, vem com a recarga mais rápida, 33% mais rápido. 8 horas de sono você consegue com 8 minutos de recarga. 5 cores: preto, prata, verde, azul e vermelho, Product Red. O S3 continua sendo vendido, o SE, que faz vezes de série 5, continua sendo vendido, e o S7 novo, né, não tem data para chegar. Apple anunciou, mas falou, vem aí, pro... não sei, não vou dar uma data. Antes do Natal pinta. Então parece que, olha, eu deveria ter anunciado aqui. Ano passado eu não consegui fazer o iPhone, esse ano eu não dei, me ajeitei aqui, dei prioridade pro iPhone, mas não vou conseguir entregar o Apple Watch. Então mais pra frente a gente vê o Apple Watch, talvez até por isso tenha falado do iPad, né, seguindo o modelo do ano passado. Mas igual o iPhone, fica a vibe ano S, o processador é exatamente o mesmo, não mudou nada, é o mesmo S6, Apple nem falou qual é o processador. Ah, Coca, mas já tá bom o suficiente. Sim, tá, concordo, mas a função da Apple, a função dessas empresas é avançar, é fazer mais, não é o novo meramente pelo novo, mas é o novo que abre portas, que abre possibilidades. O Apple Watch é um equipamento incrível, que ele proporciona, que ele monitora, explora saúde. iPhone não dá isso, Mac não dá isso, iPad não dá isso, mas, né, enfim, iPad. Tem o novo iPad, o iPad nona geração, que é um A13, que é um processador de 2019. Foi uma atualização, continuou com o mesmo shape, as mesmas bordas. Touch ID é no botão. Apple Pencil, o primeira geração, que recarrega por Lightning, então tem porta Lightning. É o iPad que a gente está acostumado. O que tem de novidade é o Center Stage, tem uma câmera frontal de 12 megapixels, Center Stage, e uma câmera traseira de 8 megapixels. Sim, megapixel não quer dizer nada, sim, o Center Stage precisa de uma captura maior para poder fazer o crop, para poder centralizar, andar com a câmera, mas mesmo assim, né, dá um tilt no cérebro. Esse processamento, né, o A13, vai fazer com que ele seja 20% mais rápido. Peraí, Coca, se ele é 20% mais rápido, então o iPad de oitava geração era um A12? Exatamente, o oitava geração era um A12. Tamanho de tela, 10.2 polegadas, não muda nada. O que muda é o Center Stage. Duas cores, preto e prata, 64GB e 256. Preço aqui no Brasil, a gente já tem 64GB, 4.000, e o 256, 5.600. Se você quiser o acesso celular, R$1.500 a mais. De novo, fica sendo um ano S. Ali o Center Stage, legal, mas tudo bem. No caso específico do iPad, tudo bem. É mercado empresarial, é mercado... É o iPad que a Apple não quer que você compre. É para empresa, é para educação. A Apple quer que você compre o Air. Então, até tudo bem. Agora, o Mini, o bagulho ficou doido. No Mini, agora a gente tem um iPad Pro, a gente tem um iPad Air. É o shape do iPad Air, do iPad Pro, com cantos retos. Não tem o botão Home de Touch ID. Quer dizer, tem o Touch ID no botão de Power. Botão superior, na verdade. No iPhone é botão lateral, no iPad é botão superior. Obviamente, a tela é menor, 8.3 polegadas, mas acima do modelo anterior, que era 7.9 polegadas. Não tem o Mini LED. Vem com o A15, né, que é o mesmo chip que vem no iPhone, aquela comparação que eu fiz. Apple Pencil 2, recarga magnética, a taxa na lateral para fazer a recarga. Tem o Smart Folio, USB-C. É um iPad Pro, um iPad Air. Tem o Center Stage, 12 megapixels, tal qual o iPad nona geração, mas a traseira é de 12 megapixels, não é de 8. Os alto-falantes nas laterais, ou em cima e embaixo, para fazer o landscaping estéreo, e são quatro cores. Preto, o estelar, né, o branco amarelado, o misto entre o dourado e o prata, rosa e roxo. Não falo mais agora preto, prata e branco. Agora é o preto, estelar, rosa e roxo. 64GB e 256. 64GB já tem preço aqui no Brasil, R$6.200. 256, R$7.800. Se quiser o acesso celular, R$1.600 a mais. Além disso, Fitness Plus chegando aqui no Brasil. E outra coisinha que eu gostei, né? Quem comprou o wallet deve estar meio danado da vida, porque comprou uma carteirinha de couro e menos de um ano a Apple, e faz todo sentido, a Apple atualizou o wallet. É aquela coisa, né, tipo, vamos atualizar. A função dela é fazer o novo, é fazer o melhor, é resolver os problemas, não é fazer um ano S, né, que eu tô chamando. Embora, no momento atual, um ano S talvez seja um esforço mais que hercúleo. E a galera que comprou o wallet MagSafe ano passado, é isso, não tem jeito. Não dá pra ficar triste quando as coisas evoluem. É pra evoluir. E o que a Apple fez? Colocou suporte ao Find My no wallet. Ah, então quer dizer que tem AirTags na carteira de couro agora, Coca? Vou ter que colocar uma bateria na minha carteira? Trocar a bateria da carteira? Então, a Apple foi sutil na descrição. Ela diz que suporta o Find My, não diz que tem um AirTag. Ou seja, como é que funciona? Quando você desconectar a carteira do iPhone, ele vai registrar a localização da carteira. Onde é que você deixou a carteira? Ó, a última vez que eu vi essa carteira, né, você desconectou essa carteira, foi nesse lugar. Se alguém pegar a carteira e mexer a carteira, já era. Você não tem o tracking em tempo real. Só pega essa última localização. É mais ou menos é o seguinte. Antes, a carteira tinha um imã. Era só um imã. Agora tem um imã que tem um identificador. E assim, o iPhone sabe que é uma carteira. Opa, peraí, desconectou a carteira. Eu vou registrar a localização. Mais ou menos isso. Enfim, não ficou uma impressão também pra você de ano S? Manda uma DM lá no Instagram dizendo se você achou também que foi um ano S ou não. E assim, com a vida sendo a vida acontecendo, eu vou ficando por aqui, mas eu volto. Abraços, até a próxima. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Cocatec. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão.
Cocatec.